A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos, da AMAPAR. E hoje nós vamos conversar com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Dr. Sérgio Luiz Creus, que atuou por 20 anos na Vara da Infância e Juventude de Cascavel. E vamos falar sobre o tema adoção no Brasil. Muito boa tarde, doutor Sérgio Luiz, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa. É sempre uma honra, um prazer poder compartilhar com os ouvintes e com você a experiência de mais de 20 anos em atuação em vara de infância e da juventude.
Uhum. Doutor, para começar a nossa entrevista, quero lembrar que no último dia 25 de maio foi comemorado o Dia Nacional da Adoção, a data que é um momento justamente para lembrar da importância que é o acolhimento de crianças e adolescentes por novas famílias. De acordo com o Conselho Nacional da Justiça, mais de 12 mil adoções já foram realizadas no Brasil. Mas o doutor acredita que ainda há muitos desafios que atrapalham a efetividade nos processos de adoção no nosso país?
Bom, nós tivemos nos últimos anos uma significativa alteração, vamos dizer assim, nas adoções, principalmente as adoções nacionais, ou seja, aquelas que são feitas por brasileiros. Isso se deve, em grande parte, ao estímulo e ao trabalho que é feito pelos grupos de apoio à adoção, pelos juízes, pelos tribunais, pelo Conselho Nacional de Justiça, enfim, uma série de medidas que foram adotadas para incrementar as adoções, principalmente aquelas que nós chamamos de adoções difíceis,
uhum,
que são aquelas de adolescentes, de crianças que têm alguma deficiência física ou mental, grupos grandes de irmãos, que sempre nós tínhamos uma enorme dificuldade para adoção aqui no Brasil. E isso vem mudando. Então, ultimamente, nós tivemos essa mudança de perfil que aconteceu e permitiu que também esses jovens, essas crianças, tivessem a oportunidade da adoção. Claro que ainda temos muitos desafios, muitas situações ainda que nós precisamos melhorar, precisamos investir para que cada criança, cada adolescente tenha o seu direito de convivência familiar, que está lá no artigo 227 da Constituição, efetivamente respeitado.
Uhum. E aonde está ainda a maior dificuldade ou os desafios que atrapalham o acolhimento das crianças e adolescentes? E muitas vezes, né, acabam gerando aí sofrimento para quem deseja adotar e também para quem está à espera de um lar.
Bom, eu acredito assim que uma das grandes dificuldades que impede que esses processos que envolvem crianças e adolescentes que foram retirados de sua família de origem por uma série de razões, normalmente violência, abusos, negligência, uso de entorpecentes, alcoolismo, enfim, há uma série de fatores que leva essas crianças a serem retiradas de sua família.
Uhum.
E aí começa-se um processo que a gente chama de proteção, que é em primeiro lugar visa restituir essa criança à sua família de origem, desde que essa família se reestruture e tenha condições de efetivamente assistir essa criança ou esse adolescente. Não sendo possível, inicia-se um novo processo, que é o processo de destituição do poder familiar. Ou seja, os pais vão ter o direito também de se defender, enfim, de produzir suas provas, para que nada disso seja feito de forma arbitrária. E uma vez destituída a criança do poder familiar, aí sim ela está apta e em condições de ser colocada para adoção. Então esse processo ele tem um trâmite, ele tem um prazo. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que toda criança e adolescente não deve permanecer acolhido, ou seja, numa instituição ou numa família acolhedora, por mais de 1 ano e 6 meses. E esse processo de destituição do poder familiar não deve demorar mais do que 120 dias. Então, a corregedoria tem feito um trabalho no sentido de alertar os juízes, os magistrados, para que esses prazos sejam efetivamente respeitados.
Uhum.
Por isso, foram criados, inclusive, alertas dentro do sistema eletrônico do PROJUDE, que é o sistema que nós utilizamos aqui para... O sistema processual que nós usamos aqui no Paraná, sistema eletrônico, né? Para que os juízes se atentem para que esse prazo seja realmente cumprido. E nós temos visto que cada vez mais os juízes têm se preocupado com isso, ou seja, de respeitar esses prazos. Claro que nós temos ainda muitas dificuldades, principalmente falta de equipe interdisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, que são imprescindíveis nesse processo de aplicação de medidas de proteção, inclusive de destituição do poder familiar. Então, o tribunal agora vai nomear cerca de 50 psicólogos para incrementar essas equipes que já existem e também criar novas, mas ainda é um número insuficiente. Precisamos investir cada vez mais para que todas as varas de infância e juventude estejam efetivamente amparadas e também com essas equipes interdisciplinares e poderem dar celeridade a esses processos.
Uhum. O senhor acredita que a dinâmica será melhor, então, nesse tempo de tramitação dos processos, que ainda é um desafio para o judiciário?
Sim, eu acho que já houve uma evolução, os processos já estão andando mais rapidamente, mas como disse, nós não podemos nos acomodar, porque quando a criança é retirada da família, e esse acolhimento que a gente chama na instituição ou na família acolhedora, esse acolhimento deve respeitar alguns princípios, como, por exemplo, da excepcionalidade, ou seja, só se acolhe em último caso, e da brevidade, ou seja, quanto mais rápido nós dermos uma solução para essa situação, melhor para a criança.
Uhum. Doutor, milhares de crianças e adolescentes aguardam essa chance de ganhar um lar. Mas muitos não conseguem realizar esse sonho por terem idade acima da desejada pela maioria das famílias. Como está hoje, né, esse perfil procurado pelas famílias e como a justiça age nesses casos?
Bom, como já falei, esse perfil vem gradativamente aumentando. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, uma criança de 7, 8 anos já não tinha condições de ser adotada no Brasil, porque ninguém queria. Então, normalmente, essas crianças eram destinadas à adoção internacional. Hoje não, hoje essas crianças são facilmente adotadas no Brasil. Ou seja, até 9, 10 anos, nós não temos dificuldade. A dificuldade começa a partir dos 10, 11 anos, quando a criança tem alguma deficiência física ou mental. Aí sim nós temos dificuldades. A justiça no Brasil inteiro, ela tem feito um esforço para apresentar essas crianças já destituídas do poder familiar àqueles que já estão habilitados para adoção. Então, hoje nós temos mais de 45 mil pessoas em condições habilitadas, preparadas para adoção. E nós precisamos apresentar essas crianças, esses jovens, a esses pretendentes. Aqui no Paraná, nós criamos o primeiro aplicativo para celulares, smartphones, do Brasil e talvez do mundo, que é justamente com esse objetivo, ou seja, fotografar, filmar, fazer pequenos vídeos com informações básicas sobre essas crianças que são inseridas nessa plataforma e que os pretendentes, uma vez baixando esse aplicativo no celular e desde que eles estejam habilitados no Cadastro Nacional de Adoção, uhum, eles vão ter acesso a essas crianças, vão poder ver essas crianças, vão poder ver os vídeos, fotos e ter informações, justamente para que eles possam conhecer essas crianças. Isso já está dando resultados maravilhosos. Nós já concluímos 8 adoções, que seriam adoções que praticamente não aconteceriam, porque essas crianças já estavam nos cadastros nacionais e não houve interessados na sua adoção. E estamos com mais de 20 crianças já convivendo com as famílias, ou seja, estão em estágio de convivência. Ainda não saiu a sentença de adoção, mas que muito provavelmente vão ser adotadas porque já estão convivendo com essas famílias.
Esse app, doutor, esse aplicativo, além de sensibilizar a população na adoção, ele traz uma visibilidade então maior a esses menores, sem expor a identidade, sem expor a criança de uma maneira abusiva.
Exatamente. Nós tivemos recentemente uma polêmica aí sobre essas exposições, uhum, mas no nosso caso, essa exposição ela é controlada, ou seja, ela é direcionada somente para aqueles que efetivamente já estão aptos a adotar, ou seja, já foram considerados pela justiça como terem condições para adotar e também já foram preparados para isso. A criança, antes de ser inserida nesse aplicativo, ela também passa por uma preparação, ela sabe o que está acontecendo, para que também não se gerem expectativas, enfim, que muitas vezes podem não se concretizar, mas é talvez a última chance que essa criança, esse adolescente tem de efetivamente ser adotado e ter a sua família, ou encontrar a sua família.
Bom, no meio desse processo, doutor Sérgio, há outros impasses para adoção, não é mesmo? Como, por exemplo, casais que não querem adotar crianças com irmãos ou menores com problemas de saúde, ou ainda casos daquelas crianças e adolescentes que sofreram abusos e abandono dos pais. Como o doutor acompanha e avalia a superação desses impasses juntos aos casais adotantes?
Sim, veja bem, isso realmente é um fator que muitos pretendentes não desejam. Sim. Mas tem outros que aceitam. Então, por isso que nós temos que cada vez mais, além de preparar bem essas crianças, atendê-las, dar tratamento, etc., mas também apresentar a criança real que existe nas unidades de acolhimento. Porque muitas vezes na adoção há muitas fantasias também. Ou seja, muitos pais imaginam que vão adotar uma criança que não existe. Uma criança que nunca teve violação de direitos, uma criança que nunca sofreu violência, negligência, abandono, etc. E essa criança não existe. A criança real, a criança que está acolhida, é aquela vítima de abusos, é aquela criança vítima de abandono, é aquela criança vítima de negligência, muitas vezes de uso exagerado de drogas por parte dos pais, inclusive, às vezes, durante a gravidez. Uhum. Então, são essas crianças que estão nas unidades de acolhimento. Então, nós também precisamos mostrar essa criança real que está nas instituições e que também sonha, precisa e necessita muito dessa convivência familiar, ou seja, de encontrar a sua família. E o amor supera todas essas violações. Claro que muitas vezes ela tem consequências, mas quando a criança vai para uma família, ela muitas vezes em pouco tempo supera todas essas dificuldades.
Isso é o amor daí que fala mais alto, doutor.
É o amor, claro, sem dúvida. A adoção é um ato de amor e não de caridade. E muitas vezes as pessoas pensam, ah, não, eu gostaria muito de ajudar alguém. Não. Então, esse não é o teu caminho. Uhum. O caminho da adoção é para aquele que efetivamente quer ter um filho. E quando você tem um filho biológico, você não está fazendo caridade para ninguém, né?
Sim.
E a mesma coisa acontece na filiação adotiva. Apenas o meio de chegada talvez seja um pouco diferente.
Uhum. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o magistrado Sérgio Luiz Creus, que é juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça e que atuou por mais de 20 anos na Vara da Infância e Juventude de Cascavel. Quem pode adotar?
Bom, quem pode adotar é aquele que tem mais de 18 anos, tem que ter uma diferença hoje de 16 anos entre o adotante e o adotando. Então, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, ela pode adotar uma criança até 4, né? E assim por diante, deve ter essa diferença. Uma pessoa que tenha condições de assistir bem uma criança, e essas condições são avaliadas pela equipe técnica, pela equipe da vara da infância e da juventude, condições morais, condições econômicas, condições estruturais, de tempo, enfim, para assistir bem uma criança. E isso tudo é feito, essa avaliação é feita dentro de um processo que a gente chama de processo de habilitação para adoção.
Uhum. Então, existe um passo a passo para adoção aqui no Paraná, tem que haver um período mínimo de convívio entre o casal que pretende adotar a criança que será adotada?
Não há necessidade desse período mínimo. Claro que a equipe técnica vai avaliar se aquela união tem fundamento, ela tem estabilidade, ela, enfim, as pessoas vão se preparar também, há um tempo aí, né? Esse tempo é muito importante. Porque, assim como acontece também na gravidez, há um período em que a família se prepara, pelo menos 9 meses, em que a família se prepara para receber um novo membro na família. A mesma coisa deve acontecer no processo adotivo, que deve ser muito bem refletido, porque um novo abandono para essa criança é muito traumático e cria mais problemas de ordem psicológica para essa criança. Então, o juiz e a equipe técnica, enfim, o judiciário, juntamente com o Ministério Público, tem uma responsabilidade. Ou seja, você vai tirar uma criança de uma família desestruturada, desorganizada, e você precisa ter um mínimo de certeza de que essa criança vá para uma condição bem melhor. Uhum. Então, essa é a nossa responsabilidade. Daí a necessidade de se fazer toda essa avaliação, de se apresentar documentação, de se fazer essa preparação para adoção, porque esse processo ele tem algumas particularidades que muitas vezes na filiação natural não existem, né? Por exemplo, a criança já vem com o histórico, já vem com muitas vezes já com uma certa idade. Então é preciso que a história dessa criança seja respeitada pelos novos pais, enfim, para que essa integração ocorra de forma satisfatória.
É possível adotar parentes que estejam em abrigos aguardando a adoção, como, por exemplo, sobrinhos ou primos?
Veja, normalmente essa situação é avaliada já antes da criança ser acolhida, né? Então, a preferência, evidentemente, é de que a criança não vá para a instituição. Se houver família extensa que tiver vínculos de afinidade, de afetividade com essa criança, eles têm preferência. Mas se for um parente que for estranho a essa criança, que a criança muitas vezes não tem nenhum vínculo, não conhece, obviamente que não, né?
Uhum.
O que se respeita nesse caso, o que se tenta preservar, são os vínculos já previamente existentes. Ou seja, quando a família é organizada, quando a família é estruturada, e acontece uma situação de abandono, qualquer coisa desse tipo, a família é extensa, ou seja, os tios, os avós, eles já se mobilizam para que não ocorra o acolhimento. Então, a preferência sempre dessa criança é que ela volte para a sua família de origem, não sendo possível a família de origem, a família extensa, ou seja, os avós, os parentes próximos que têm vínculos com essa criança. Então, não é aquele tio que mora longe, que nunca viu a criança, que não tem qualquer contato com essa criança. Não, esse não é família extensa para efeitos legais.
Uhum.
Então, esses têm preferência. Quando não é possível essa situação, aí sim a criança vai para a adoção.
A adoção ela é permitida não somente na comarca onde o interessado reside? Ou seja, ele pode procurar também em outras cidades ou estados?
Veja, a adoção funciona da seguinte forma. A pessoa que quer adotar, ela deve procurar a vara da infância e da juventude da sua comarca, da sua cidade, da sua comarca. Lá ela vai se habilitar. Uma vez habilitada, ela pode ser inserida no Cadastro Nacional de Adotantes. Ou seja, ela pode ser chamada a adotar, se ela desejar, em outros municípios, em outros estados, enfim, no Brasil inteiro. Desde que ela se disponha a, por exemplo, viajar e for, quando for convocada para essa situação. Então, por exemplo, nós tivemos um caso aqui através do aplicativo Adote, em que foram colocadas duas crianças já grandinhas e um casal do interior de Santa Catarina, que baixou o aplicativo, encontrou essas crianças e se apaixonou por elas. Vieram aqui, visitaram, fizeram aproximação, posteriormente iniciaram o estágio de convivência e hoje já adotaram essas crianças, já terminou esse processo. Ou seja, então, eles vieram de outro local para adotar os seus filhos aqui no Paraná.
Uhum. Como fica o registro de um menor adotado?
Bom, os adotantes, eles têm a possibilidade, o direito, enfim, de modificar o nome dessa criança, né? Então, claro, quando é uma criança maior, uma criança que já está acostumada com o nome, etc., já se identifica com aquele nome, recomenda-se não mudar. Mas, quando é bebê, ainda é possível a mudança. Então, quando se faz uma adoção, aquele registro de nascimento que a criança tinha, o primeiro registro dela, esse registro vai ser cancelado. Uhum. E vai ser feito um novo registro, uhum, agora tendo como pais os pais adotivos. Claro, não vai constar no registro que eles são adotivos. Vai constar apenas como pais. Afinal de contas, eles são pais, como qualquer outro. Depois da adoção, não existe pai biológico e pai adotivo. Existem pais, mãe, pai, enfim, avós, etc., como qualquer outra criança que tem família, enfim, e, portanto, com todos os direitos, inclusive sucessórios, etc., como qualquer outro filho.
Uhum. Doutor Sérgio, aqui no Paraná é permitida a adoção por casais homoafetivos?
Veja, a adoção homoafetiva, e eu faço parte um pouco dessa história, porque a primeira adoção homoafetiva do Paraná fui eu que fiz lá em Cascavel, há vários anos atrás, quando ainda era muito polêmica essa situação.
Uhum.
Mas hoje a ideia que nós temos e a justiça tem é de que, tendo uma criança acolhida, nós vamos procurar para ela a melhor família possível. Então não interessa qual é a orientação sexual dessa família, se é uma pessoa solteira, se são dois homens, se são duas mulheres, se é um homem ou uma mulher. O que nós vamos avaliar é se esse núcleo familiar, não importa o modelo, tem condições morais, afetivas, econômicas, de assistir bem essa criança e dar a ela verdadeiramente uma família. É isso que importa. O resto é conversa, é muita especulação que se faz. E hoje no Brasil essa ideia já está sedimentada. Então não há mais discussão acerca de se uma pessoa é ou não é homoafetiva ou heteroafetiva, isso não importa.
Doutor Sérgio, o senhor falou durante a nossa entrevista da agilidade no trâmite, nos processos de adoção que o Paraná vem tendo, de acordo aí com o sistema eletrônico que faz parte agora aqui no nosso estado, também o aplicativo, né, que os casais que querem adotar podem baixar e ter acesso ao perfil das crianças. Eu gostaria que o senhor falasse quanto tempo, né, leva, com todas essas vantagens, essas ferramentas, quanto tempo leva aqui no Paraná um processo de adoção hoje?
Bom, é muito difícil falar em tempo, porque, veja bem, nós temos um processo de acolhimento, nós temos um processo de destituição do poder familiar, nós temos um processo de habilitação dos pretendentes, e só quando tem uma criança destituída e um casal habilitado, ou uma pessoa habilitada, é que nós podemos iniciar o processo de adoção. Ou seja, esse processo de adoção, ele normalmente é muito rápido, especialmente quando se trata de crianças pequenas, porque daí o estágio de convivência é muito, muito simples, muito rápido. Vai variar um pouco, talvez um tempo maior, quando ainda pendem recursos, por exemplo, dessa decisão de destituição do poder familiar, ou quando se trata de adoção de crianças ou de adolescentes, porque aí nós sempre temos uma cautela de dar um tempo de estágio um pouco maior. Mas o processo de adoção propriamente dito, ele não deve demorar mais do que 120 dias. Isso está na lei. Ou seja, em 4 meses esse processo tem que estar julgado, a não ser que tenha algum outro fator devidamente justificado no processo. Por exemplo, como falei, a pendência de recursos. Esse processo deve ser concluído nesse prazo. E, inclusive, no PROJUT, que é o nosso sistema eletrônico de processos, nós temos alertas aos magistrados. Então, quando vence esse prazo, o juiz já fica sabendo que aquele processo está com problemas ou precisa ser resolvido.
Eu gostaria, doutor, que o senhor ficasse à vontade agora para fazer suas considerações finais a respeito do assunto.
Bom, a gente sempre diz que a adoção é um caminho para assegurar à criança o direito fundamental. Ou seja, a Constituição, no artigo 227, diz que toda criança, todo adolescente tem direito a viver em família. Então, a adoção é um desses caminhos, não é o único, né? Porque existem outros, como, por exemplo, a família extensa. E hoje, no Paraná, nós estamos também investindo muito principalmente em relação ao acolhimento familiar. Ou seja, em vez da criança, quando é retirada da sua família de origem, em vez dela ir para um abrigo, uma instituição, ela vai para uma família que vai cuidar dela nesse período em que a justiça resolve a situação jurídica dessa criança. Então, hoje nós já temos aproximadamente 60 municípios que já implantaram esse serviço. E nós temos muita esperança de que esse serviço seja ampliado cada vez mais. Inclusive agora, em agosto, a Corregedoria, o Consige, estaremos fazendo um congresso internacional de acolhimento familiar aqui no Paraná. Oportunidade em que virão especialistas, neurocientistas americanos com larga experiência nessa área do acolhimento e principalmente para tratar das consequências dos acolhimentos prolongados na vida de crianças e adolescentes.
Doutor Sérgio, quero agradecer muito a sua participação e a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço, muito obrigado, sempre à disposição.
Muito obrigada, uma boa tarde e até a próxima. E o programa Justiça para Todos da Amapar fica por aqui. Eu volto amanhã. Até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.